E se o famoso metabolismo lento da meia-idade for, tipo, um dos maiores mitos já contados sobre o corpo humano? Hoje a nossa imersão começa com uma quebra de paradigma daquelas, sabe?
Nossa, e que quebra, viu?
Pois é, nós vamos investigar um conjunto de anotações clínicas e aulas que foram estruturadas especificamente para orientar pacientes sobre a fisiologia do envelhecimento.
Uhum.
A nossa missão com essa documentação, que é muito rigorosa, é desvendar de vez aquele grande mistério de por que a nossa máquina parece perder a potência com o passar das décadas.
Exatamente. A ideia é separar o que é só o avanço inevitável do calendário daquela perda silenciosa e contínua de massa muscular, né?
Isso. E o mais chocante de tudo, olha só, os dados revelam que o metabolismo de uma pessoa na casa dos 50 anos tem, na verdade, exatamente a mesma capacidade de quando ela tinha 20.
É fascinante. E essa constatação tira a biologia daquele campo do fatalismo, sabe? E devolve a bola para o campo da ação.
Com certeza.
Porque o senso comum consolidou muito essa ideia de que o declínio metabólico é uma ladeira inescapável, ditada só pelo ano de fabricação do nosso veículo.
Aquela coisa de, ah, é o peso da idade, né?
Pois é. Mas entender as engrenagens fisiológicas precisas por trás dessa sensação de lentidão muda a abordagem completamente. A ciência está mostrando que o controle não foi perdido para o tempo. Ele foi perdido, sim, para mudanças estruturais que podem ser manejadas.
Então vamos desempacotar isso, porque a experiência do dia a dia parece gritar o oposto, né?
Uhum, totalmente.
Imagina aquele cenário clássico que afeta tanta gente, mas com um impacto super visível nas mulheres, ali a partir dos 35, 40 anos.
Sim, a rotina não sofre nenhuma alteração drástica.
Exato. O prato de comida no almoço mantém o mesmo tamanho de sempre. Os hábitos de lazer continuam iguais. Mas, tipo, de uma hora para outra, aquela calça que caía perfeitamente há 2 anos começa a apertar na cintura de um jeito implacável.
Nossa, queixa número 1 nos consultórios. E, junto com isso, a energia despenca no meio da tarde, né?
Sim. E manter o peso começa a exigir um sacrifício monumental que antes simplesmente não existia. E aí a resposta automática da sociedade e até de muito profissional por aí sempre foi apontar o dedo para o relógio biológico e falar que o metabolismo ficou lento.
É, a justificativa parece muito lógica, sabe? Porque ela valida a sensação física que a pessoa está tendo. Mas o material clínico que guia a nossa análise hoje traz para o centro um estudo divisor de águas.
Aquele publicado na revista Science em 2021, né?
Esse mesmo. Conduzido pelo pesquisador Hermann Pontzer, foi um levantamento gigantesco com mais de 6.400 participantes do mundo todo.
Caramba, muita gente.
Muita gente. E a conclusão chocou a comunidade científica, porque foi muito clara, a taxa metabólica total do ser humano permanece surpreendentemente estável entre os 20 e os 60 anos de idade.
O motor basal não sofre aquela queda dramática que todo mundo culpa, então?
Não sofre. Durante 4 décadas inteiras da fase adulta, ele se mantém firme. O declínio expressivo, que é impulsionado puramente pela idade, só começa mesmo lá depois da 6ª década de vida.
Peraí, pô, eu preciso fazer o papel do advogado do diabo agora.
Manda.
Se a ciência diz, com todas as letras, que o metabolismo não desacelera dos 20 aos 60, por que a imensa maioria das mulheres, na faixa dos 40, sente exatamente o oposto na prática? Tipo, a ciência tá fechando os olhos para a realidade? Porque a calça apertada não é uma ilusão de ótica.
De jeito nenhum. A pesquisa não invalida o ganho de peso. Ela só redireciona a culpa.
Como assim?
Os dados demonstram que a taxa metabólica permanece estável quando ajustada pela composição corporal. Essa é a grande chave, sabe? O que muda de forma drástica nessas décadas não é o relógio metabólico central, mas sim a quantidade de tecido metabolicamente ativo que a gente carrega.
Ah, o tecido muscular.
Exatamente, o músculo. Quando a composição do corpo muda, ou seja, quando o músculo cede espaço para a gordura, o gasto de energia despenca naturalmente. Então o motor não ficou velho, ele só encolheu de tamanho por falta de manutenção.
Faz todo sentido. Então, já que a raiz de todo problema está na mudança da composição do corpo, a gente precisa entender o que exatamente esse músculo está fazendo nos bastidores enquanto ninguém está prestando atenção, né?
Uhum. E a base teórica para isso entra num conceito chamado taxa metabólica basal, ou TMB.
Que é basicamente a energia que o corpo gasta só para existir. Respirando, batendo coração.
Isso. E a TMB domina o consumo de energia. Ela representa, tipo, 60 a 75% de todo o nosso gasto diário. É muita coisa.
E dentro dessa fatia gigante, o músculo esquelético sozinho é responsável por 20 a 30% do gasto em estado de repouso absoluto.
Nossa!
É. E o grande vilão que ataca essa reserva se chama sarcopenia. É um processo de perda progressiva de massa muscular que começa de uma forma totalmente silenciosa.
E começa cedo, pelo que está nos dados aqui, na quarta década de vida. Bem cedo, de forma insidiosa. A gente estima uma perda natural de 3 a 8% de músculo por década.
E traduzindo isso para a realidade prática de uma vida sedentária, como fica?
Fica, assim, a perda de 3 a 5 quilos de músculo ao longo de 10 anos, faz com que o corpo deixe de gastar de 100 a 150 quilocalorias por dia, mesmo estando sentado no sofá.
Olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque 100 ou 150 calorias a menos por dia parece uma margem tão insignificante, né? É tipo o equivalente a comer uma maçã ou um bombom.
Parece pouco no dia a dia.
Mas fazendo a matemática do longo prazo, 150 calorias a menos, vezes 365 dias do ano, a gente chega a quase 55 mil calorias não queimadas.
É um acúmulo brutal.
É o equivalente às semanas inteiras de comida que o corpo simplesmente deixou de processar. É como se a pessoa mantivesse a rotina alimentar com disciplina militar, com aquele mesmo prato de sempre, mas o corpo em segredo encolhesse o tamanho do estômago calórico dela. A conta não fecha.
Não tem como fechar. E o mecanismo biológico que explica por que esse músculo vai embora está na queda gradual dos hormônios anabólicos, que é um processo natural da idade.
Estrogênio, testosterona, né?
Isso. Estrogênio, progesterona, testosterona, o hormônio do crescimento, eles vão diminuindo. E, pensa assim, eles atuam como se fossem os operários da construção civil dentro da nossa biologia.
Boa analogia.
É. O corpo está em um estado constante de degradação e reparo. Os hormônios são os sinais que mandam sintetizar proteínas para reconstruir e manter a parede, o músculo forte. Com menos operários trabalhando na obra, a degradação acaba sendo maior que o reparo e o edifício vai cedendo em silêncio.
E se essa perda hormonal natural já age como um ladrão invisível de músculos? A documentação que estamos analisando aponta que os nossos próprios hábitos diários aceleram esse roubo, de forma totalmente acidental.
Os chamados sabotadores ocultos do metabolismo?
Exato. E de todos eles, o que mais me chocou foi o papel das dietas. Porque a tentativa de emagrecer através daquela restrição alimentar severa acaba destruindo o metabolismo.
Destrói mesmo. O ciclo repetitivo de engordar e emagrecer com dietas muito restritivas é devastador.
Sabe o clássico efeito sanfona?
Uhum, conhecidíssimo.
Então, quando o organismo sofre um déficit calórico extremo e longo, sem ter um estímulo de força mecânica avisando que ele precisa do músculo, ele interpreta a situação como uma ameaça de fome real.
Entra em modo de sobrevivência total.
Exatamente. Para poupar energia vital, o corpo sacrifica o próprio músculo. Ele quebra as proteínas musculares para usar como combustível, porque o músculo é um tecido caro de se manter. Na escassez, o corpo descarta o que gasta muito.
Então quer dizer que aquela tentativa desesperada de entrar na calça apertada, cortando calorias loucamente e passando fome, garante, na verdade, que a próxima calça vai apertar ainda mais rápido no futuro? A dieta se torna o próprio veneno?
É o próprio veneno. O desespero por resultados rápidos na balança sacrifica exatamente o tecido nobre que sustentaria a queima de calorias no longo prazo.
E aí, quando a pessoa não aguenta mais a fome e volta a comer normal?
O peso volta, só que volta majoritariamente na forma de tecido adiposo, a gordura que gasta pouquíssima energia para existir.
Nossa, o resultado interno disso é catastrófico, então.
É. A balança pode até marcar o mesmo peso de antes de começar a dieta, mas a proporção estrutural do corpo está arruinada. A pessoa fica com muito menos músculo, muito mais gordura e uma taxa metabólica basal bem menor.
Lendo as anotações sobre esses sabotadores, sabe, outro conceito me chamou muita atenção, a queda do NEAT.
NEAT é fundamental.
A sigla significa termogênese da atividade não relacionada ao exercício. E o que me surpreende é que isso não tem nada a ver com colocar uma roupa de ginástica e suar numa academia, né?
Nada a ver. O NEAT é literalmente a energia gasta no movimento automático. É gesticular bastante durante uma conversa, balançar a perna pensando no trabalho, levantar para buscar um copo d'água ou só mudar de postura na cadeira.
São movimentos muito sutis.
São, mas como eles são constantes, o volume de energia que vai embora nesses movimentos difusos é colossal.
Então o sedentarismo não é só a falta do exercício formal de uma hora por dia.
Não. O sedentarismo paralisa a pessoa ao longo de todas as outras 23 horas. Com o passar do tempo e as facilidades modernas da vida, a tendência fica cada vez mais estático, sabe? O corpo fica eficiente demais em economizar movimento.
E essa redução do NEAT representa uma diferença de quanto?
Pode chegar a centenas de calorias diárias que deixam de ser torradas. Aí você soma isso à sarcopenia e o déficit total cria um ambiente perfeito para o acúmulo contínuo de gordura.
Bom, a gente já entendeu essas armadilhas invisíveis. As dietas extremas devorando a massa magra e esse sedentarismo sutil da pessoa parando de se mover espontaneamente. A grande questão agora é como isso se manifesta no espelho, na parte física.
Uhum. Tem sinais bem claros.
A documentação mostra que existe uma linha onde a perda muscular deixa de ser o único problema e o corpo começa a acender um alerta médico, piscando lá no painel.
Sim, o ganho de gordura ganha características muito específicas. Ela passa a se acumular muito na região abdominal. E não é só uma insatisfação estética, sabe? É uma resposta direta às flutuações hormonais.
Especialmente na perimenopausa, né?
Exato. A queda do estrogênio altera o padrão de armazenamento. Tira do tecido subcutâneo e joga para o visceral. E a gordura visceral é metabolicamente prejudicial. Ela gera inflamação.
E tem também a questão da fraqueza que o material cita.
A perda de força funcional. Fica cada vez mais difícil, de forma tangível, carregar as sacolas pesadas do mercado ou levantar do chão sem precisar de um apoio, subir um lance de escada sem perder o fôlego.
E a gente precisa diferenciar o que é o esgotamento normal da vida moderna de um cansaço desproporcional.
Aquela fadiga que exige um exame laboratorial, né? Checar glicemia, tireoide, insulina, marcadores inflamatórios.
Isso.
Como fazer essa distinção?
A distinção exige observar como o corpo responde ao descanso. Aquele cansaço de uma rotina pesada, ele passa com boas noites de sono e um fim de semana tranquilo.
Uhum. O corpo recupera.
Mas a fadiga metabólica, ela é persistente. E vem com sintomas sistêmicos. Sinais como uma intolerância muito forte ao frio, queda de cabelo anormal, a pele ficando excessivamente seca.
Isso pode ser um alerta para o quê?
São bandeiras vermelhas clássicas para um hipotireoidismo mascarado, onde a glândula desacelera o ritmo de todas as células do corpo. Da mesma forma, ciclos menstruais muito irregulares com ganho de peso repentino podem ser sinal da síndrome dos ovários policísticos ou a própria perimenopausa. São cenários que precisam do médico para reequilibrar os hormônios.
Certo. E aí a gente chega no núcleo tático da nossa imersão. Nós vai identificamos as falhas no motor, os vazamentos invisíveis de energia e esses sinais clínicos. Qual é o manual de sobrevivência a partir de agora?
O plano de ação.
É, a base teórica dá soluções muito sólidas para reverter o quadro e foge completamente daquelas promessas milagrosas e atalhos falsos. O primeiro passo inegociável que eles apontam é o treinamento de força.
Tem que ser musculação, treinamento funcional com cargas ou um pilates focado em resistência mecânica. Isso precisa acontecer de 2 a 3 vezes por semana, no mínimo.
E sempre com a premissa da progressão de carga, pelo que entendi.
Sempre. Porque sem o estresse do peso exigindo um esforço real daquele tecido, o corpo não encontra justificativa nenhuma para fabricar novos músculos nem para manter os que já estão lá.
Fica caro demais manter sem motivo.
Exatamente. O exercício de força é o estímulo que acorda o sistema e fala: olha, aqueles operários da construção precisam voltar para o trabalho agora. E não importa a idade.
É a criação da demanda, né? Mas também não adianta criar a demanda da obra sem entregar os tijolos para construir a parede. A ingestão de proteínas é o segundo grande pilar. O material estipula uma ingestão entre 1,2 e 1,6 gramas de proteína por quilo de peso ao dia.
Para adultos que querem preservar a massa magra, esse é o número.
E tem um detalhe que faz toda a diferença, que é a distribuição disso. Não adianta nada concentrar tudo num único bife gigante na hora do almoço.
Não adianta, porque a capacidade do corpo de usar os aminoácidos de uma vez só tem um teto. A proteína tem que aparecer de manhã, de tarde e de noite. Distribuir esses blocos de construção garante que o corpo fique num estado anabólico favorável nas 24 horas do dia.
Perfeito. E o terceiro pilar ataca direto aquele sabotador silencioso, o NEAT. A recomendação médica para quebrar o sedentarismo é tão simples que parece até mentira.
É muito poderosa. A recomendação é a cada 60 a 90 minutos, na posição sentada, a pessoa deve levantar por 5 minutos ininterruptos.
Só isso? Levantar 5 minutos?
Caminhar um pouco pelo ambiente, buscar água, dar uma alongada. Essa quebra frequente tira o corpo da inércia, reinicia o metabolismo basal e não deixa ele entrar naquele estado de extrema economia de energia.
Então, quebrar o tempo sentado a cada 1h30 por uns 5 minutinhos e levantar peso de verdade algumas vezes na semana é tipo criar pequenos depósitos constantes numa poupança para proteger a nossa riqueza metabólica.
É uma ótima comparação.
E o resultado estético do treino pode até demorar uns meses para aparecer no espelho, mas o benefício metabólico já é imediato, né? O depósito rendendo juros ali na hora.
Imediatamente após o treino. O sangue já circula muito melhor, a sensibilidade à insulina melhora na mesma hora e o corpo passa a gastar mais energia para reparar as fibras. A lógica de construir um patrimônio serve certinho para a fisiologia. A poupança de massa magra garante a independência física lá no futuro. Basear o processo de queima de calorias só em horas sem fim de exercício aeróbico, ignorando a força, é um erro crasso.
O aeróbico gasta muita caloria na hora, mas depois para.
Exato. Ele não constrói o tecido estrutural que mantém o metabolismo alto quando a pessoa está em repouso. Outro equívoco gigante é acreditar cegamente em suplementos termogênicos.
As famosas pílulas mágicas.
Acreditar nisso é como tentar aquecer uma casa enorme no meio de um inverno rigoroso, acendendo um palito de fósforo enquanto todas as portas e janelas estão escancaradas.
Caramba, não faz nem cócegas.
Nenhuma. Sem a mudança estrutural de ganhar músculo, o efeito é totalmente irrelevante. E por último, tem aquele erro fatal de avaliar a saúde só pelo número frio da balança.
Sem entender a proporção que realmente importa entre o músculo e a gordura.
Exatamente.
Resumindo toda a ópera, aquela velha e super engessada frase de coma menos e se mova mais, jogada assim ao vento, sem contexto sobre hormônios ou sobre preservar a massa magra, é um desserviço completo.
Um grande desserviço. A estratégia real precisa focar na preservação e na reconstrução do tecido nobre do corpo. Aumentar a resiliência do músculo é um projeto de arquitetura de longo prazo. É o único caminho com embasamento científico que tira o organismo dessa montanha-russa do efeito sanfona e das flutuações da idade.
Olha, essa análise traz uma conclusão muito libertadora. Aquele metabolismo que supostamente vai ficando lento não é um mistério biológico que ninguém entende. E não é uma punição cósmica por estar fazendo aniversário.
Não mesmo.
Na esmagadora maioria das vezes, é só o reflexo físico acumulado de como esse nosso motor muscular foi gerido nessas décadas. E de como as armadilhas modernas foram afetando a estrutura basal.
Com certeza. E o material clínico de hoje ainda deixa um gancho muito intencional para o próximo módulo da documentação.
Ah, é verdade.
Porque existe um pilar extra, sem o qual nada disso que a gente falou funciona. Se não tivesse pilar, o treino e a proteína desmoronam. O sono.
Fundamental.
A privação do sono, mesmo que seja aquela falta moderada de poucas horas por noite, altera os hormônios da fome e do estresse de um jeito que bloqueia a queima de gordura, não importa o quão perfeita seja a dieta. Mas esse mecanismo profundo a gente vai explorar na próxima imersão.
Isso já deixa um terreno absurdamente fértil para a próxima análise. Mas olha, para fechar nossa imersão de hoje, eu quero jogar um pensamento meio provocativo no ar para quem está acompanhando a gente.
Manda.
O nosso mundo moderno, né? Ele é cheio de cadeiras super ergonômicas, controles remotos para qualquer tela, aplicativos que materializam a comida na porta de casa com um toque, tem promessa de pílula milagrosa em todo canto.
É a cultura do conforto extremo.
Exato. E parece que esse ambiente todo foi perfeitamente desenhado para roubar a massa muscular humana em total silêncio, premiando a nossa inércia. Então, diante de um cenário desses, será que agachar, carregar peso de verdade e nutrir a biologia com comida real e paciência não se tornou, tipo, a maior, mais elegante e revolucionária forma de rebeldia da atualidade?
Nossa, com toda certeza. Exigir o esforço do próprio corpo em um ambiente que lucra tanto com sedentarismo e com atalhos falsos é, sem a menor dúvida, um ato de resistência puro e de preservação da autonomia.
A provocação está lançada. Nós encerramos a nossa análise por aqui. O conhecimento crítico sobre a própria fisiologia nunca foi tão essencial. Um abraço e até o nosso próximo mergulho nos dados.
Um grande abraço. Mantenha o motor ativo.